amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar do mercado de feijão. Sem perder tempo, a gente vai direto para Curitiba, lá no Paraná, num dia ensolarado, estou vendo daqui. Marcelo Liders, presidente do IBRAF, está aqui para conversar um pouquinho com a gente, para reforçar o que a gente já vinha falando há algum tempo, né, Marcelo? De um bimestre aí, principalmente março e abril, onde a oferta ia ser menor aí que a demanda, e isso poderia, de alguma forma, impactar nos preços do feijão. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Explica para a gente, Marcelo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, produtores. Nós vimos observando desde o ano passado já qual era a projeção de área plantada para os meses aqui de janeiro, fevereiro, março e até abril, que viria a ser colhido. E vem acontecendo aquilo que já estava sendo esperado, ou seja, um déficit, né? Ele já começou esse déficit no mês de fevereiro, ele está sendo intensificado durante o mês de março, isso na oferta de feijão carioca. E ele, ao que tudo indica, ele ainda vai ter um déficit no mês de abril e pode chegar ao mês de maio, né? Por causa das condições aí de clima, por causa das competições aí com preços de milho, etc., né?
E isso está refletindo nos preços, Marcelo?
Sim, reflete diretamente nos preços, tanto que a primeira coisa que aconteceu aí nos últimos dias foi uma valorização dos feijões comerciais. Então, comerciais nesse momento, você tem aqueles feijões que eventualmente foram guardados e que perdiam cor. Então, feijão, quando colhido, era 9, 10 e de repente foi guardado e hoje está nota 8. Mas a maior parte dessas ofertas é do feijão que sofreu com as chuvas, né? Então, seja a colheita final do Paraná, que pegou um pouco de chuva, seja o feijão lá em Minas Gerais e Goiás também, parte dele pegou chuva, precisou passar em secador, é um feijão que tem brotados, ardidos, existe aí um percentual, então ele não é um feijão extra. Esse feijão, ele estava, até a questão dos 20 dias atrás, ao redor de R$ 150, R$ 160. E foi o feijão que mais subiu. Hoje ele é negociado a R$ 210, R$ 220, dependendo da região, dependendo da quantidade de defeitos que ele tem. E o feijão extra, ele foi negociado em São Paulo, interior do estado de São Paulo, poucos lotes, porque é muito pouco que tem esse feijão, a uma base de R$ 260. Alguma coisa de feijão extra colhido em Santa Catarina, na base de R$ 250,00 FOB, isso aí são preços de ontem, hoje a gente não teve reportados ainda preços, mas acaba refletindo no mercado consumidor do interior do estado de São Paulo, num preço ao redor de R$ 270,00, R$ 275,00. Então esse é o quadro hoje do feijão carioca.
Agora, se a oferta não continua sendo não suficiente para atender aí a demanda, isso reflete nos preços que a gente está vendo, mas reflete nos preços ao consumidor também. Eu, por exemplo, cheguei a ver aqui em Campinas feijão aí de R$ 10 o quilo, Marcelo. Feijão extra, obviamente, mas de R$ 10 o quilo. Isso pode ser um limitador para as altas nos preços do feijão?
Você tem ali alternativas que os consumidores vão acabar buscando, são as alternativas tanto do feijão comercial quanto, eventualmente, dependendo da região, o feijão calpi, o feijão preto. Então, essas são as alternativas do consumidor. Mas há uma retração no consumo e ela é esperada e necessária, até porque você tem que adequar o consumo ao volume disponível, né? Então, se nós temos aí um déficit durante o mês de março, né, não temos um volume para atender a demanda esperada, né, de acima de 180 mil toneladas mês, pelo menos, você tem o preço tem que subir justamente para segurar o consumo. Faz parte do equilíbrio, né, dessa fórmula aí de oferta e demanda.
Mas mesmo com essa possível redução final do consumo aí, os preços vão se manter firmes ou, pelo menos, com tendência aí de alta, certo? A oferta não é suficiente para cobrir, mesmo contando com esse recuo do consumo lá na ponta.
Exato. Mesmo recuando, ele não é suficiente. E a gente sabe que, num primeiro momento, o impacto é, talvez até você tenha ido no supermercado e não tenha comprado feijão, quando você viu a R$ 10, não sei. Agora, num segundo momento, você vai acabar comprando o feijão lá de R$10 o quilo. Então, é necessário alguns dias para que o consumidor consiga administrar essa alta, saber que subiu em todos os supermercados, né? Talvez comece aí a rolar alguma coisa de meme no WhatsApp, enfim, nas mídias sociais, começa de novo. E aí começa um outro fenômeno que é interessante, que daí por ter pouco, todo mundo vai querer ter alguma coisa em casa, né? Por isso que, apesar do preço mais alto, e apesar de que, sim, o volume absoluto vai ser menor, você tem algum momento que as pessoas se acostumam com o valor, né, com o novo valor, o novo patamar de preço, e voltam a consumir. E o equilíbrio, desde que as lavouras implantadas sejam colhidas, só vai ocorrer, muito provavelmente, lá durante o mês de maio, em algum momento durante o mês de maio.
Muito bem, então temos todo o mês de março ainda pela frente e todo o mês de abril ainda pela frente. Agora, você falou da possibilidade de maio ser restabelecido. Por que você coloca essa dúvida aí, Marcelo?
Porque, num primeiro momento, a gente sabe que essa segunda safra vai ter uma certa redução de área em função de que o preço do milho, principalmente, está muito atraente, né? Então, o que vai acontecer já que você tem muitas chuvas, estão atrasando o plantio do milho, pode ser que alguns produtores optem por não plantar o milho fora da época, Minas e Goiás principalmente, e venham a plantar mais feijão. Só que vão plantar esse feijão atrasado. Então, também não é um feijão que vai sair no início do mês de maio, né? Você tem aí, vamos supor que eles decidam plantar 15, 20 de março. 20 de março, 20 de abril, 20 de maio. Você vai estar lá em junho, final do mês de junho, colhendo esse feijão que, porventura, venha a ser decidido pelo produtor a ser plantado durante o mês de março. Então, não tem aí um horizonte interessante para ser administrado pelo consumidor. Logicamente, se tem pouco feijão, foi plantado menos feijão, uma parte quebrou também aí em Minas e Goiás com o excesso de chuvas, várias lavouras foram perdidas agora, nos últimos 30, 40 dias, e o impacto acaba sendo negativo para todo mundo. É difícil você apontar que tenha alguém que vai ter vantagem nisso. O produtor vai ter vantagem, mas tem muito produtor que perdeu. Então, não é o produtor exatamente que vai ter as vantagens. O consumidor também não tem. Quem acaba captando um pouco mais nesses momentos é o supermercado, porque ele sobe na hora que ele percebe que subiu, ele tenta subir, inclusive, o estoque que ele tem em casa. E depois, quando começa a ceder, a gente já viu esse filme várias vezes, ele vai ser o último a diminuir o preço. Vai cair o preço no produtor, vai cair o preço em geral do fardo que vai para o supermercado. E só depois de um bom tempo é que isso vai fazer efeito lá na gôndola.
Agora, essa decisão do produtor de trocar o feijão ou deixar de plantar feijão, ela é questionável, né, Marcelo? Às vezes o produtor fica muito olhando o preço absoluto aí, ou do milho, ou da soja, e não faz a comparação, né? Você estava me contando, antes da gente entrar no ar, que você fez esse exercício de comparação aí e chegou à conclusão que o feijão é tão rentável quanto o milho ou a soja. É isso mesmo? Como é que é essa história?
A gente puxou os dados aí, pegando valores do site da Conab, FOB Minas Gerais, e comparou soja, milho e feijão, porque antigamente existia uma comparação que o produtor fazia, né? 3 sacos de soja, 4 de milho. E o interessante é que o resultado foi que, no mês de, puxando a média desde 2015, deu 2,57 sacos de soja, 5,38 de milho, para você comprar um saco de feijão. Em fevereiro, essa relação foi de 2,41 sacos de soja para comprar um saco de feijão e 4,09 sacos de milho para comprar um saco de feijão. Então, essa relação, com o passar do tempo, ela acaba se aproximando, né? Você teve momentos ali que precisava 2 sacos, 1,8, lá em agosto, setembro, quando o preço estava mais baixo do feijão. Mas, com o passar do tempo, quem plantou lá em setembro, outubro, hoje tem uma relação de troca razoável, né? Pelo menos não tem nada assim com uma distorção tão grande. Né? E agora, durante o mês de março, é bem provável que essa relação na comparação soja e milho, ela venha ficar mais favorável para o feijão de novo. Então, o que, que o produtor, alguns produtores fazem e fazem bem? Eles fazem o cálculo, ok, vão plantar soja, vão plantar milho, mas não deixam de plantar o feijão, procuram manter alguma área com feijão, por quê? Porque o feijão acaba refletindo esse momento lá na frente. Como ele não tem um mercado futuro apontando o preço dele em maio, junho, ele pode chegar em maio e estar com um valor bem mais interessante. E aquilo que vem acontecendo, ontem até eu conversava com o Dr. Menezes, que é um pesquisador não só do desenvolvimento de novas variedades e adaptação de novas variedades, mas ele também é um estudioso sobre esses mercados e os valores, E ele chamou atenção ontem, eu fui fazer as contas, vi que realmente é assim. Agosto, setembro, os preços estavam mais baixos e vários produtores fizeram o quê? Carregaram um estoque. Muito bem, para carregar um estoque você tem que ter capital, você tem que ter acesso a crédito para poder carregar um estoque. Mas a verdade é que quem carregou um estoque de lá para cá teve uma multiplicação bastante interessante da margem final, da margem absoluta. Se tivesse vendido em agosto e aquele que vendeu em fevereiro, por exemplo. E a tendência, e algo que a gente estava conversando e começa a trocar ideia no mercado, é qual é o resultado que vai aparecer na planilha do produtor com os juros mais baixos? Qual vai ser o impacto? Existe um impacto direto lá nas contas, afinal, naquilo que ele compra e compra com prazo, e existe também a possibilidade de a gente começar a pensar numa tomada de crédito com o warrant. Então, o produtor pega lá o seu armazém e registra ele como um armazém geral, ele pode emitir o warrant e vai acabar aparecendo investidor.
O warrant é um título, Marcelo?
Um título daquela mercadoria, porque o feijão carioca perdia a cor, agora não perde. Não tinham armazéns adequados, cada vez mais tem armazéns aí climatizados. O juro era caríssimo, o juro está baixando. Como é que vai ser dentro dessa nova economia essas relações aí no mercado? São mudanças grandes que vão acabar refletindo nesse mercado de feijão. E daí, se a gente sabe que o mês de agosto, nos últimos anos, tem sido um mês mais complicado, a comercialização, o preço é mais baixo, o produtor vai buscar formas de se proteger, de proteger o seu capital e de estender o período de comercialização, porque a gente tem visto aí a subida de preços a partir do mês de outubro, novembro, o preço começa a subir e tem se mantido a um preço relativamente alto depois daquele período ali assim de agosto, quando concentra bastante, agosto, setembro. Setembro de 2019, o preço médio ficou em R$ 143,00. Lá em setembro, O preço médio do mês de fevereiro agora é 196. O preço de dezembro foi 236. Então, começam alguns produtores já estão percebendo isso, começam a buscar esse tipo de salvaguarda. E é bem provável que o mercado do feijão carioca venha a ser atingido positivamente por esses novos ventos aí que sopram na economia.
Muito bem. É uma discussão que precisa ser aprofundada, Marcelo? Muito produtor ainda não conhece essas ferramentas, enfim, mas é uma possibilidade que já está se mostrando aí bastante interessante, aí, principalmente para se manter uma média de preços e talvez até evitar esse sobe e desce, essa montanha russa dos preços no final das contas, Bom para o produtor, bom para o consumidor, enfim, bom para todo mundo no final das contas.
Sim. E continua aí a novidade que vem se estabelecendo, já vai deixando de ser uma novidade ou algo... durante o ano tal a gente tinha contrato. Não, todos os anos está tendo contrato aí de feijão vermelho, de feijão rajado, de feijão mung, de feijão calpi, aquele do Mato Grosso para exportação. Falando de colheitas especiais, vamos sair um pouquinho do feijão, gergelim tem contrato, tem sido interessante também. Isso vai ganhando espaço no mercado porque também você tem uma inflação controlada e o produtor sabe mais ou menos o que vai ser o custo dele E como não tem uma inflação forte, os contratos começam a aparecer. Muito em breve a gente vai ver aí contrato. Já existe alguma coisa, né, mas não francamente aberto para todo lado, mas vai ter contrato de feijão preto também. Isso é bem provável que venha a acontecer. O feijão carioca um pouco mais longe disso, mas por que não? Em algum momento acabam sendo criadas as condições para que isso aconteça, né? Para que haja essa outra alternativa também para o produtor aí que traz segurança.
Mais previsibilidade também e justifica aí ele continuar mantendo aí a área dele, né, Marcelo? Ele sabe quanto que ele vai receber, ele sabe quanto que ele pode gastar, enfim, dá para fazer essa conta e dá para ter uma regularidade aí no plantio também. E acaba sendo bom para o Brasil no final das contas, né?
Bom para todo mundo. O país é um provedor de alimentos, né? Então, nós podemos explorar isso melhor. A gente tem visto aí, sem derrubar uma árvore, a gente consegue aumentar a produção. Toda essa onda de plant protein, né, as proteínas das plantas, ela vem favorecer esses setores aí de colheitas especiais, onde entram também os feijões e todos os pulses e esses outros grãos que não têm cotações em bolsa. Tudo isso é vantajoso, é uma evolução bastante grande que está acontecendo no mercado agrícola, acompanhando essa dinâmica toda que a gente vê aí que tem o agro, né?
Sem dúvida nenhuma. Meu caro, para a gente finalizar, Fórum do Feijão, como é que estão as coisas?
17 a 19 de junho, né, as inscrições estão abertas, já temos muitos inscritos, temos patrocinadores, outros... Está aberta ainda a possibilidade dos patrocinadores fazerem parte. Temos uma novidade que, depois do ano passado, em que nós tivemos a oportunidade de fazer o fórum junto com o Global Pulse Confederation, em junho desse ano, a gente vai ter mais empresas vindo para o Brasil e com interesse de desenvolver contratos, com interesse de fazer negócios aqui no Brasil, dentro desses produtos aí, né, dos feijões. Vários países já estão demonstrando interesse, os adidos agrícolas estão recebendo um convite também para o evento. A ministra vai receber o convite no dia 19, nós pretendemos entregar o convite para a ministra, dando ciência dela do evento e vendo da possibilidade da agenda dela, dela estar presente também. Enfim, é o maior evento da América do Sul de pulses e feijões. Ele vai ganhando envergadura, traz informação para o produtor, as informações agronômicas e as informações do comércio também, como comercializar tudo isso, das oportunidades que existem. Vai ser em Cuiabá, né, para facilitar o acesso de todos os produtores daquela região, em Rondônia. O pessoal de Goiás tem uma facilidade, enfim, é um polo que interessa bastante quem está lá e quem não está lá também, de ir lá e conhecer esse polo de produção e a capital de um estado que faz tanta diferença dentro do agro brasileiro.
Muito bem. Isso aí, meu caro Marcelo, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Sempre um prazer falar com vocês, um bom final de semana. Viva o feijão e viva o sábado, que é dia da feijoada. Um abraço para vocês.
É isso aí. Abraço, Marcelo. Até a próxima. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, então traçando cenários importantes aí para o mercado do feijão e mostrando as tendências, inclusive para comercialização, para ferramentas para evitar concentração de oferta, enfim, dicas importantes que vão sendo apresentadas ao produtor aí, à medida do possível, o produtor vai colocando em prática essas medidas e mudando aí o seu planejamento em relação à produção do feijão e dos pulses de uma forma geral. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.